Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, anticapitalista, antineoliberal, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Hoje, o Vamos à Luta inicia sua última edição de 2020, o quarto programa da série especial de entrevistas com personalidades do campo progressista paranaense, além da presença de um convidado mais do que especial. Para essa edição, convidamos um dos bastões da esquerda no estado do Paraná. Seu nome, Firmino José Ungido Ribeiro, que estará conosco para escutar a análise de conjectura de uma das figuras mais importantes da história da redemocratização e das políticas sociais deste país. Ele já foi deputado federal, já foi presidente do maior partido de esquerda da América Latina, o Partido dos Trabalhadores, um dos seres humanos brasileiros que mais se comprometeu com o povo que aqui vive. Sem mais delongas, companheiros e companheiras, com vocês, José Genuíno. Zé, você me ouve?
Estou ouvindo bem. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelas referências à nossa luta, à nossa trajetória e o nosso compromisso com as palavras de ordem do seu programa. Eu achei muito interessante. Eu acrescentaria uma palavra só: e o socialismo renovado.
Exatamente, muito boa. Vai ficar para o ano que vem, para as próximas, vai acrescentar o socialismo renovado. Mas de chofre, José Genuíno, a nossa luta é um convite para um chá com torradas ou é um mergulho aos rincões desse país atingidos pelo fenômeno da antipolítica? O melhor caminho para enfrentar esse desafio é o da concessão ou da rebeldia? O microfone é inteiramente seu, Zé.
O melhor caminho é o da rebeldia. E essa rebeldia é para enfrentar uma crise sistêmica, que ela é sanitária, é social, está aí o desemprego, está aí a fome, ela é ambiental, ela é cultural, ela é internacional e, por que não dizer, ela é civilizatória. Diante de uma crise sistêmica, só a luta impedirá a hecatombe e a catástrofe. Se a gente baixar a cabeça, nós não vamos garantir o atendimento dos brasileiros com uma vacina imediatamente, uma vacina pública, de qualidade e já. Se nós não defendemos a vida, se nós não defendemos os valores de uma sociedade democrática, nós não vamos levantar a indignação do povo brasileiro contra o desmando. O Brasil está passando por um descalabro total, um inominável governo, uma vergonha mundial e nacional, um desmonte geral. Você viu o que aconteceu ontem com o dinheiro do Fundeb para as escolas religiosas e privadas. Quer dizer, é o desmonte, é o desmanche, é tudo, é a destruição para garantir uma meia dúzia de ricaços do sistema financeiro, dos monopólios, da alta burocracia estatal, do sistema de justiça, da tutela militar, dos órgãos midiáticos de comunicação, aqueles que baixam a cabeça para o governo, e o Brasil sofrendo, o povo brasileiro sofrendo na fila da morte, na fila do desemprego, na fila da fome, e está na hora da gente dizer: só a luta impedirá a catástrofe. Portanto, o caminho é a luta, o caminho é a gente se juntar, é a unidade da esquerda, o caminho é a unidade dos movimentos, dos partidos. E essa eleição mostrou muito bem isso. No momento de grave crise, o povo muitas vezes fica com medo, fica sem alternativa. E compete à esquerda dar um caminho, oferecer uma alternativa para conscientizar o povo dos seus direitos e que o caminho é lutar. Nós não temos outro caminho se não for lutar. Não adianta a gente ficar no pessimismo, no individualismo e no ceticismo. Isso não constrói nada. A única coisa que constrói é a luta como projeto coletivo.
E dentro desse aspecto de luta, a gente precisa também, Januíno, não sei se você está me escutando, mas
estou escutando bem.
É necessário a reorganização dessa militância. Ao nosso ver aqui no Vamos à Luta, nós passamos o ano todo percorrendo meios para que nós cheguemos com uma maior clareza dentro dessas lutas. E essa luta, ela é reorganizada para a gente saber muito bem que os nossos desafios são grandes, mas a gente não pode ficar a reboque de um discurso da direita. Como você bem falou, os meios de comunicação, o dinheiro, grande parte do poder judiciário, de grandes classes econômicas, de grandes categorias de classe, elas perfazem uma produção de discursos que acarretaram nessa figura inominável, como você mesmo disse. Como você acha que a gente poderia reorganizar a nossa militância para a gente fazer essa luta de uma maneira organizada, clara e producente ao nosso povo?
A reorganização da militância, Magal, passa em primeiro lugar para que a gente volte às nossas bases. Segundo, fazer um giro à esquerda. Sair dos limites da mera institucionalidade dos espaços políticos oficiais. E, evidentemente, saber o que vamos falar ao povo. Então, por exemplo, hoje, a defesa com radicalidade da democracia, da vida, do emprego, da renda, da vacina já, da construção de políticas públicas como o SUS, revogando a PEC da morte, a PEC 95, defendendo uma educação pública de qualidade, diferente do que aconteceu no Congresso Nacional, na regulamentação do FUDEB. Defendendo que a tributação dos super-ricos viabiliza as políticas sociais, viabiliza o estado do bem-estar social. E a gente possa construir relações internacionais com base na soberania ativa e altiva. Portanto, nós temos que buscar um outro modelo. O modelo capitalista faliu. O Covid-19 botou na terra, no chão, no buraco, aquilo que eles pregavam: o Deus do mercado, as privatizações, o teto, os gastos públicos, o fim da história, o fim da luta. Vamos globalizar o mundo. Globalizaram a riqueza, os fluxos financeiros, e não globalizaram os direitos. Está aí o que está acontecendo no mundo com a pandemia, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tinha que estar construindo uma integração latino-americana, inclusive para enfrentar de maneira regional e cooperada o coronavírus. Mas o Brasil está na política negacionista, conservadora, obstrucionista. E essa política obscurantista está levando o povo brasileiro à morte. Nós vemos toda hora, estamos sabendo de pessoas amigas que estão morrendo, um número de mortes. A morte através do Covid-19 produziu, cada empresa que descobria a vacina, as suas ações subiam na bolsa. Durante a campanha eleitoral, entre o primeiro e o segundo turno, eles esconderam os dados do número de mortes, o verdadeiro estelionato eleitoral. E agora estão fazendo uma briga em torno da vacina que sacrifica e compromete a vida do povo. É um absurdo. Tem que ter acesso a todas as vacinas, independente de ideologia e de política, porque a vida está em risco. A vida é um bem maior. Esse bem maior não tem governantes aqui no Brasil que o defendam. Não tem pessoas com sensibilidade social. É o vale-tudo, é a falta de cerimônia, é a falta de liturgia, é um verdadeiro descalabro o que vem acontecendo no nosso país. Então, conforme o nome do seu programa, vamos à luta, não tem outro caminho. Se a gente não lutar, se a gente não levantar a cabeça, como diz aquela frase do Victor Sérgio, nesse sistema que está aí, a humilhação é a morte, baixar a cabeça é a morte, o ceticismo é a morte, o pessimismo é a morte. A luta tem risco, mas é o único caminho capaz de organizar o povo, de levar o braço da esperança, o aperto de mão, mesmo com a pandemia, de falar do futuro, que é o direito à vida e os direitos. Nós queremos outra sociedade, uma sociedade não do individualismo, uma sociedade não do lucro, não do vale tudo, uma sociedade da solidariedade, da igualdade, da justiça. É isso que nós devemos dialogar com o povo. O povo está meio adormecido, o povo está pessimista, o povo está sendo manipulado por esses jornalecos de televisão que toda noite prega o mercado, o Deus do mercado, vamos consultar o mercado, e transforma o teto de gasto na regra de ouro. A regra de ouro é a vida, não é o teto de gasto. E por que o teto de gasto é tão importante? Para salvar o lucro daqueles que investem e compram títulos da dívida pública. Portanto, eu acho que as esquerdas, têm que fazer um pacto de unidade em nome da luta, tem que ir para as bases. Nós temos que dialogar com o povo, principalmente os injustiçados, os discriminados, os excluídos, os mais vulneráveis, porque estão correndo risco, não é brincadeira o que está acontecendo com o nosso país. Essa é a terceira quarentena da minha vida. Eu fiquei 5 anos preso da ditadura, depois fiquei 1 ano e meio em prisão domiciliar por causa do Mensalão, e agora eu estou na quarentena sanitária. E eu estou procurando multiplicar minha voz, minha consciência, para levantar o direito à rebeldia. O direito à rebeldia é uma questão de sobrevivência humana. É uma questão de dignidade social e política. Nós temos que sair do comodismo, nós temos que sair da zona de conforto para dizer: nós estamos com o povo. E aí nós temos que oferecer condições para o povo estar em isolamento. E aqueles que não têm condições de estar em isolamento, cumprir as regras da prevenção, como máscara, como distanciamento. Não dá para a gente cair nessa política do vale tudo. Eu ligo para mim, o resto que se ferre. O individualismo canibalesco produziu essa desgraça social que está aí. 1 contamina 10, 10 contamina 100, e vai numa progressão geométrica. Portanto, o único jeito é a solidariedade, é o pacto social, cultural e político entre homens e mulheres, para preservar a vida, para preservar a sobrevivência. Nós não podemos cair nesse jogo pesado da desgraça. Esse processo eleitoral que o Brasil viveu, o golpe de 2016, a cultura autoritária do lavajatismo, a prisão do companheiro Lula, a eleição manipulada de 2018 e a eleição agora, produziu um sentimento na população de não confiar no futuro, de não confiar na luta. Portanto, nós temos que despertar corações e mentes para esse momento crucial que o Brasil está vivendo.
E parece que as noções do que nós temos para o ano que vem, que vai continuar um ano difícil de maneira econômica. Parece que o orçamento de guerra, que foi despejado uma série de bilhões de reais pelo inominável presidente, não sei se vai ter esse mesmo condão do Congresso. Então, o ano que vem promete uma necessidade ainda maior dessa solidariedade humana, da qual só encontra-se na esquerda, porque a esquerda é o campo sensível a lidar e a tratar com essas situações. Eu diria até, se me permite, Genuíno, que a esquerda é o campo que se preocupa com o povo e de fato tem a solidariedade. O que você pensa sobre isso?
Magal, você tem toda a razão. 21 é um ano decisivo, porque poderá acontecer a mistura de uma crise sanitária de grandes proporções com uma crise social, que é desemprego, fome, miséria e desespero. Isso compõe um quadro de desagregação do país, um quadro do vale tudo. Neste momento, nós da esquerda temos que estar junto com o povo. Nós da esquerda temos que dar o grito de solidariedade. Primeiro, dá o grito de basta. Basta o descalabro, basta o autoritarismo, basta a violência, basta a quantidade, a violência contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, a violência contra a população negra, contra a população indígena e quilombola, a violência contra os vulneráveis, e defender os trabalhadores e as trabalhadoras, ir para as periferias, ir para os sindicatos, ir para os bairros, e a gente construir formas alternativas de solidariedade com centros culturais, centros religiosos, centros de apoio mútuo, e dar toda a assistência a um momento crucial da vida das pessoas, porque nesse momento há um abandono. Este inominável governo abandonou a população, abandonou o país, não cuida da vida, não cuida da seriedade. A experiência mostra que alguns países que tiveram responsabilidade social, credibilidade para orientar o povo, o resultado da pandemia é bem diferente do que está acontecendo com o Brasil. Veja a quantidade de países que começam a vacinar, e aqui nós não temos nenhum plano concreto para iniciar a vacinação. Veja bem o que está acontecendo com esse tipo de irresponsabilidade em relação à vida, em relação a valores básicos. O futuro do nosso país está em risco, Magal. O futuro do povo está em risco. Nós temos que dizer que a situação é muito grave. E nós saímos de uma eleição que a direita tradicional e liberal teve mais voto, mas ela não tem liderança, nem tem capacidade de dar solução para os problemas. Por quê? Porque o compromisso dela principal é com o sistema financeiro, com os monopólios, com as grandes propriedades rurais, com a alta casta da burocracia civil do Estado, com os grandes e inomináveis privilegiados. Portanto, nós temos que sair para a alternativa popular, a alternativa democrática. Nós temos que dizer o que somos. Eu tenho que dizer para as pessoas, e estou falando isso, que o sistema capitalista está se esgotando. O capitalismo baseado no lucro, na exploração, na grande propriedade. Você veja bem o número de ricaços que estão aumentando o seu patrimônio em trilhões, em bilhões. Esse sistema é a morte, é a escravidão de novo tipo, é a dominação de velho tipo. E nós temos que dizer que só uma sociedade solidária, democrática, realmente renovada, uma sociedade socialista, sem autoritarismo, com pluralidade, com direito à diferença, com respeito às pessoas, a todas as crenças, a todas as religiões, a todas as opções de vida, que combata o sexismo, o racismo, que combata o patriarcalismo, e a gente possa ter uma perspectiva de melhoria, de felicidade. É isso que nós temos em curso. Portanto, já que o teu programa, o programa de vocês, tem como bandeira vamos à luta, porque é a única maneira de evitar a catástrofe. A hecatombe, nós estamos correndo risco de catástrofe. Aqui não estou fazendo uma agitação pura e simples, é só ver os números de desemprego, de fome, de mortes, é só ver os hospitais lotados, é só ver a falta de dinheiro, é só ver o próprio tratamento do Covid-19 mostra que a própria desigualdade social é estampada. Por isso que eu deixo muito claro que o caminho é lutar, o caminho é resistir e o caminho é dar uma esperança ao povo. Então nós temos que juntar todo mundo: intelectuais, acadêmicos, profissionais liberais, trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, jovens, comunidade negra, juntar todos numa frente de esquerda para enfrentar essa situação. Um só não resolve, porque a tarefa é grandiosa. Nós temos que juntar para ter força para enfrentar esse desafio. Nós estamos numa encruzilhada, Amaral. É uma encruzilhada literalmente. E essa encruzilhada é entre a vida e a morte. É a encruzilhada entre a civilização e a barbárie. É a encruzilhada entre a democracia e o autoritarismo. É a encruzilhada entre a mentira e a verdade. Entre a manipulação e a verdade. É o que, que a gente está vendo. Você liga a televisão à noite, parece que o Brasil está sem crise, sem nada. Até eles se dão o luxo de saber qual é a opinião do mercado. O mercado virou uma pessoa física ou jurídica. Isso é um escândalo. E eles fazendo um proselitismo de aumentar as privatizações. Não tem como. Veja bem o que aconteceu no programa de enfrentamento da AIDS, do HIV, dos doentes mentais. Quer dizer, tudo é para destruir. Tudo aquilo que diz respeito à vida tem que ser destruído. Portanto, nós temos que destruir esse governo. E para destruir esse governo, o fora Bolsonaro e suas políticas, nenhum acordo com esse governo é fundamental para que a gente possa impedir que essa catástrofe se prolongue, e se recoloque na eleição de 2022.
Genuíno, a gente sabe que parece que você tem outras agendas, mas de qualquer forma está aberto. Se quiser continuar, eu vou ter que sair para o primeiro pausa do nosso primeiro intervalo aqui do Vamos à Luta. Entendo se porventura você tiver que cumprir as outras agendas, nós agradecemos demais desde já, mas se porventura quiser continuar e puder participar, eu vou contar agora com os comentários e eu quero pedir as perguntas aí para o nosso grande companheiro Firmino, que está aqui do lado, para fazer as colocações dele. Então, eu deixo aí à disposição, aberto para o companheiro, se quiser ficar ou se quiser se despedir, eu sabemos aí das suas responsabilidades, das suas tarefas, mas o programa vai continuar aí dentro dessa toada. Então, por favor, se você quiser sair, você pode deixar suas considerações finais, ou se quiser continuar com a gente também, vai ser um prazer.
Eu posso continuar passando uma parte do programa? Eu quero ouvir o companheiro Firmino.
Ah, então ótimo. Então eu vou para o intervalo agora e na volta eu pego as palavras, a gente já sai com o Firmino fazendo as colocações dele. Até daqui a pouco, estamos aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta.
Eu ponho fé na fé da moçada.